Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América, em português. Esta emissão de domingo, hoje é 19 de julho de 2015. Vejamos a todos que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, a atualidade noticiosa, na Janela de Angola vamos ter aqui a Feira das Cidades, Municípios e Turismo de Angola. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia, e a seguir, no espaço do ouvinte, vamos conversar com um amigo ouvinte, ele é de São Tomé e Príncipe. Mas para já as notícias aqui na Voz da América, nesta sua emissão em português.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, inicia hoje uma visita de 4 dias aqui aos Estados Unidos, durante a qual manterá conversações com o seu homólogo americano Barack Obama. A ameaça colocada pelo grupo extremista islamita Boko Haram deverá estar no topo da agenda do encontro amanhã dos dois estadistas na Casa Branca. Os Estados Unidos estão a encarar a possibilidade de alargarem a sua ajuda à Nigéria na sua luta contra o grupo islamita, que intensificou os seus ataques desde a chegada de Muhammadu Buhari à presidência em maio passado. Os dois líderes debaterão também as propostas reformas políticas e económicas na Nigéria destinadas a combater a corrupção. Trata-se da primeira visita de Buhari aqui em Washington desde a sua vitória nas eleições presidenciais de março último. Amanhã, Buhari tomará o pequeno almoço com o vice-presidente americano, Joe Biden, reunindo-se de seguida com diplomatas da África Ocidental, com responsáveis do Banco Mundial e também com membros do Congresso americano. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, afirmou que o seu país necessita de desempenhar um papel mais importante na destruição da organização Estado Islâmico na Síria. Fontes militares britânicas disseram na semana passada que a Força Aérea Britânica tinha levado a cabo bombardeamentos na Síria no âmbito da campanha da coligação internacional contra o Estado Islâmico. A Grã-Bretanha tem vindo a providenciar também vigilância e reabastecimentos aéreos no espaço aéreo da Síria e a desencadear ataques no Iraque como parte da coligação internacional. Os extremistas do Estado Islâmico reivindicaram, entretanto, a responsabilidade pelo ataque com um carro armadilhado na sexta-feira, que matou mais de 130 pessoas perto de Bagdade. O ataque, considerado o pior do género dos últimos 10 anos, fez igualmente mais de 170 feridos. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que vai tentar explicar aos americanos o acordo nuclear com o Irão durante entrevistas este domingo a várias redes de televisão dos Estados Unidos. Entretanto, o presidente Barack Obama, na sua alocução semanal através da rádio, afirmou que este acordo faz mais do que aquilo que jamais foi feito para impedir o Irão de conseguir obter armas nucleares. Fontes diplomáticas disseram, entretanto, que o acordo nuclear com o Irão deverá ser aprovado amanhã pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A resolução abrirá caminho ao levantamento gradual das sanções contra o Irão e isso em troca das limitações do programa nuclear de Teherão. A poucos dias do início da visita do presidente americano Barack Obama à região, tropas do Quênia e da Etiópia, estacionadas na Somália, desencadearam uma ofensiva contra o grupo militante Al-Shabaab nas regiões de Gedo e de Bay. A missão da União Africana na Somália afirmou que a operação se destinava a expulsar o grupo terrorista de zonas rurais. A primeira fase da ofensiva foi lançada na sexta-feira a partir de uma base em Fafadum, operada por forças quenianas na região de Gedo. As tropas avançaram até 50 km de Barder, o último bastião do Al-Shabaab na região de Gedo. Uma série de explosões abalaram hoje um bairro da faixa de Gaza, ferindo 2 pessoas e destruindo pelo menos 10 carros propriedade de militantes do Hamas e do Jihad Islâmico. As explosões verificaram-se no bairro do Sheikh Radwan, um bastião do Hamas. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade. As explosões verificam-se no momento em que se assiste a uma luta pelo poder entre o Hamas e grupos extremistas.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo 19 de julho de 2015. Votos de um bom domingo. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com e neste mesmo site podem também ver vários vídeos, entre eles as manchetes africanas. Segunda a sexta, o VOA 60 África. Segunda a sexta também, o Manchetes do Mundo. E duas vezes por semana, as Manchetes da América. De novo, amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A vida faz-se nos municípios. É o lema da segunda edição da Feira das Cidades, Municípios e Turismo, que decorre em Angola de 6 a 9 de agosto. O objetivo é o de apresentar as potencialidades económicas, sociais, culturais e turísticas do país. A reportagem com Kim Chaliongo.
O setor do turismo deve contribuir para a diversificação da economia e gerar receitas para o Orçamento Geral do Estado em Angola. A ideia foi defendida pela diretora adjunta do Instituto de Fomento do Turismo, Laurete da Silva. Luanda será de 6 a 9 de agosto próximo, palco da 2ª Feira Nacional das Cidades e Municípios e Turismo, onde as potencialidades turísticas dos vários pontos do território angolano serão os principais atrativos. Sob o lema A Vida Faz-se nos Municípios, o certame, que doravante será anual, vai juntar, para além de especialistas em administração do território, estudantes universitários, ambientalistas e, para já, os 162 municípios do país, num único espaço. A novidade nesta segunda edição da feira é que o Ministério da Administração do Território se vai juntar ao Ministério da Hotelaria e Turismo para juntos unirem o útil ao agradável e apresentarem ao país o melhor que se pode fazer a nível dos municípios. O objetivo é criar oportunidades para que se possa mostrar as valências turísticas de cada município, fazendo com que este setor contribua para a diversificação económica de Angola e faça gerar riquezas que possam sustentar o Orçamento Geral do Estado. Rui Candove, do Ministério da Administração do Território, é o porta-voz da atividade.
Está tudo a ser preparado para que no dia 6 comecemos então mais uma edição da Feira dos Municípios e Cidades. A feira é de 6 a 9. Neste momento em que falamos, já estão registados mais de metade dos 162 municípios que existem em Angola. O grande objetivo dessa junção entre o MAT, Ministério da Administração do Território, e o Ministério da Hotelaria e Turismo, é de facto criar oportunidade para mostrar as potencialidades que cada município tem. E o turismo, regra geral, é uma área que pode ajudar bastante para demonstrar as potencialidades dessas cidades e municípios. É claro que não se fica apenas pelo turismo, mas por via do turismo chegamos mais perto desses locais.
A Feira dos Municípios e Cidades e Turismo surge numa altura em que o país marca passos rumo ao desenvolvimento turístico após longos anos de paragem devido aos conflitos armados em que o país esteve mergulhado durante cerca de 30 anos. Ao longo deste período conturbado da história de Angola, o setor turístico foi ofuscado pelo barulho dos projetis e pelo fumo provocado pelas máquinas de guerra. Laurete da Silva, diretora adjunta do Instituto de Fomento ao Turismo, diz que com o alcance da paz em 2002 já se pode falar de desenvolvimento deste setor em Angola. Para aquela dirigente, o turismo está numa fase considerável de desenvolvimento.
Falar do turismo em Angola, o turismo está numa fase de crescimento. Vamos dizer que cresceu consideravelmente nos últimos 12 anos de paz. Hoje já conseguimos andar por tudo quanto é províncias e municípios de Angola. Razão pela qual o Ministério da Hotelaria e Turismo juntou-se ao MATE para a Feira de Municípios e Cidades e Turismo. Na verdade, esta é a segunda edição. A primeira edição foi em 2013 e agora a segunda, que daqui em diante passará a ser sempre em conjunto, Municípios e Cidades e Turismo, anualmente. Essa feira, com os desejos de Sua Excelência a Camada Presidente da República, a vida faz-se nos municípios e cidades, exatamente, foi então dali que deu-nos mais força para juntarmos às feiras. De reforçar que Angola é um país grande, que temos bastante potencial turístico, recursos naturais, e a razão pela qual vamos juntar mais uma vez pessoas, vamos juntar aos municípios de forma que todos os municípios possam trazer recursos e potencialidades para divulgarem nesta feira.
E fruto do desenvolvimento do setor turístico angolano, embora ainda não esteja a contribuir para o Orçamento Geral do Estado, é que se vai realizar na Feira Internacional de Luanda este evento, cuja ideia central é criar condições para que se diminuam as assimetrias regionais existentes entre as províncias, sejam as do litoral, bem como as do interior, em termos de infraestruturas, serviços e recursos humanos.
A ideia central da vida faz-se nos municípios é, na verdade, tentar criar condições para que se diminuem as assimetrias existentes entre as principais províncias e as regiões do interior. E aqui, quando falamos de diminuir essas assimetrias, estamos a olhar não apenas para a componente de desenvolvimento de infraestruturas, mas também do capital humano. É preciso que hajam angolanos com competências e capacidades nessas localidades para que essas localidades se desenvolvam, cresçam em termos de serviços, em termos da administração pública, em termos de infraestrutura, que é para, de facto, conseguirmos estar em alinhamento com o lema "A vida faz-se nos municípios".
Neste evento, os pontos turísticos menos conhecidos terão maior privilégio e serão apresentados para o conhecimento do público. A diretora adjunta do Instituto de Fomento do Turismo, Laurete da Silva, assegurou, por outro lado, que a feira pretende mostrar outros lugares dignos de visitas e que passam os 36 concorrentes do anterior concurso, as 7 Maravilhas de Angola.
Podemos explorar e mesmo divulgar essas potencialidades não conhecidas e existentes. Foi feito um trabalho com base das 7 maravilhas divulgadas, que foram 7 maravilhas, mas na verdade foram muito mais, foram 36, exato, as 36 concorrentes. Entretanto, com este trabalho já feito, e agora com estas potencialidades que poderão ser apresentadas na feira, para mostrar que não existe só quedas de calandula, tenda de Tundavala, existe muito mais e que se possa visitar muito mais em Angola.
Música.
Laurete da Silva acredita também que, com algum trabalho a nível das infraestruturas, o turismo pode ser a maior fonte de receitas económicas e financeiras para o país. Para a dirigente, temos muitas outras potencialidades ou formas de contribuir para o Orçamento Geral do Estado, mas o turismo pode ainda ser uma das maiores, tendo em conta os recursos que o país possui.
Como os outros países, como vamos levando experiência, vivem já só do turismo. E Angola, Europa, não só, França, países que sabemos que o turismo é o seu maior, a sua maior fonte de receita. E Angola pode ser também. Temos temos muitas outras potencialidades ou formas de contribuir ao GE, mas o turismo ainda pode ser uma das maiores, tendo em conta já o fator recursos que nós temos. Claro, temos que trabalhar ainda muito mais para as infraestruturas, a concorrência. E é isso que o Executivo tem feito, e em principal o Ministério da Hotelaria e Turismo.
Rui Candove, do Ministério da Administração do Território e porta-voz da atividade, que vai decorrer no próximo mês de agosto, fala em competitividade dos municípios, daí a existência de um maior número de quadros no interior do país, para além do crescimento em termos de produção.
Pois, os municípios estão a se tornar cada vez mais competitivos. Se reparar, aqui há uns anos ninguém falava, ou falava-se muito pouco da Matala, do Caconda, enfim, mas hoje por hoje já há mais quadros no interior do país. Há pessoas que optam deixar os grandes centros como Luanda, Uambuque, para se concentrarem nos municípios. E em termos de produção também assiste-se a um crescendo. Hoje, por exemplo, a maior parte dos municípios têm alguns ou os principais serviços que tem a capital, Luanda. Portanto, a partir desses indicadores, podemos observar que, de facto, há uma melhoria quantitativa e qualitativa também, né? O fórum é sempre uma oportunidade para troca de experiências, troca de informação, condições objetivas para se poder fazer um benchmarking, imitar os melhores procedimentos de uma localidade para outra localidade. Então, o que se espera é que os jovens estejam presentes nesta edição da feira e do fórum, por formas a identificarem oportunidades, quem sabe de negócios ou de trabalho. É sempre uma oportunidade, como diz a doutora Laurete, uma feira é sempre uma feira, e na feira faz-se negócios. O principal objetivo é fazer negócios, né? Portanto, há uma oportunidade para dar-se a conhecer, e em função disso há naturalmente a possibilidade de se efetuar, há um potencial, né? Há uma grande possibilidade de se fazer negócio, e é isso no fundo que nós queremos, que hajam angolanos cada vez mais a crescer com empregos ou fazendo negócios ou criando parcerias no futuro.
Gongo jami moko zolo kalumba. Mama gongo jami. Mama gongo jami. Gongo jami moko zolo kalumba.
A ocasião será também útil para a apresentação das potencialidades culturais do país, segundo informou Laurete da Silva.
Podemos explorar e mesmo divulgar essas potencialidades não conhecidas e existentes. Foi feito um trabalho com base das Sete Maravilhas, divulgada, que foram Sete Maravilhas, mas na verdade foram muito mais, foram 36, exato, as 36 concorrentes. Entretanto, com este trabalho já feito, e agora com estas potencialidades que poderão ser apresentadas na feira, para mostrar que não existe só quedas de calandula, tenda de Tundavala, existe muito mais e que se possa visitar muito mais em Angola.
A diretora adjunta do Instituto de Fomento do Turismo, Laurete da Silva, falando a propósito da Feira das Cidades, Municípios e Turismo, a ter lugar de 6 a 9 de agosto próximo, na Fiúda, Feira Internacional de Luanda. Reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E agora a música, uma das que fazem um momento musical aqui nos Estados Unidos. Rachel Platten, My Fighting Song. Algo como que a minha canção de luta, em que Rachel pergunta, desta vez, ouvem a minha voz?
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta ou VOA Assenta África em www.voaportugues.com. Também podem ver de segunda a sexta as manchetes do mundo e duas vezes por semana as manchetes da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão em português, domingo 19 de julho de 2015. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Esta é a emissão vespertina em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e pode conversar connosco pelo WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Voz da América, emissão vespertina em português de domingo 19 de julho de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos a transmitir a onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América, em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. E ainda nos podem escutar em Bissau, em FM, com a rádio PGGT. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia e depois o Correio do Ouvinte. Hoje vamos ter aqui no Correio do Ouvinte o amigo ouvinte de São Tomé e Príncipe, mas para já vamos às notícias a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, inicia hoje uma visita de 4 dias aos Estados Unidos, durante a qual manterá conversações com o seu homólogo americano, Barack Obama. A ameaça colocada pelo grupo extremista Boko Haram deverá estar no topo da agenda do encontro amanhã dos dois estadistas na Casa Branca. Os Estados Unidos estão a encarar a possibilidade de alargarem a sua ajuda à Nigéria na luta contra o grupo islamita, que intensificou os seus ataques desde a chegada de Buhari à presidência em maio passado. Os dois líderes debaterão também as propostas de reformas políticas e económicas na Nigéria destinadas a combater a corrupção. Trata-se da primeira visita de Buhari aqui a Washington desde a sua vitória nas eleições presidenciais de março passado. Amanhã, Buhari tomará o pequeno almoço com o vice-presidente americano, Joe Biden, reunindo-se de seguida com diplomatas da África Ocidental, responsáveis do Banco Mundial e membros do Congresso americano. O primeiro-ministro britânico David Cameron afirmou que o seu país necessita de desempenhar um papel mais importante na destruição da organização Estado Islâmico na Síria. Fontes militares britânicas disseram na semana passada que a Força Aérea Britânica tinha levado a cabo bombardeamentos na Síria no âmbito da campanha da coligação internacional contra o Estado Islâmico. A Grã-Bretanha tem vindo a providenciar vigilância e reabastecimentos aéreos no espaço aéreo da Síria e a desencadear ataques no Iraque como parte da coligação internacional. O secretário de Estado americano, John Kerry, explicou hoje aos seus concidadãos o acordo nuclear com o Irão durante uma série de entrevistas a várias redes de televisão americanas. Entretanto, o presidente Obama, na sua alocução semanal, através da rádio, afirmou que este acordo faz mais do que aquilo que jamais foi feito para impedir o Irão de conseguir construir armas nucleares. Fontes diplomáticas disseram, entretanto, que o acordo nuclear com o Irão deverá ser aprovado amanhã pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A resolução abrirá o caminho ao levantamento gradual das sanções contra o Irão e isso em troca de limitações do programa nuclear de Teherão. A poucos dias do início da visita do presidente americano Barack Obama à região, tropas do Quênia e da Etiópia, estacionadas na Somália, desencadearam uma ofensiva contra o grupo militante Al-Shabaab nas regiões de Gedo e de Bay. A missão da União Africana na Somália afirmou que a operação se destinava a expulsar o grupo terrorista de zonas rurais. A primeira fase da ofensiva foi lançada na sexta-feira a partir de uma base em Fafadun, operada por forças quenianas na região de Gedo. Aquelas tropas avançaram hoje até 50 km de Bardera, último bastião do Al-Shabaab na região de Gedo. A segunda fase desta ofensiva foi lançada por forças etíopes, coadjuvadas por forças governamentais somalis, contra Essau, situada a 65 km a norte de Bardera. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Apoio Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 19 de julho de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que pode também escutar-nos na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1322. 3737. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Romano e hoje vamos falar com ela sobre queimaduras. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Doutora Nídia Romano, que está aqui connosco em linha. Doutora Nídia, vou começar por perguntar como é que foi esta sua semana de saúde.
Ora, Ana, vai tudo bem? Desejando sempre os meus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, decidimos falar sobre queimaduras. E isto, doutora Nídia, queimadura, um problema na pele, não é? Uma lesão na pele, mas que as pessoas às vezes não se apercebem, mas pode ser até fatal. Doutora Nídia, em termos médicos, o que é uma queimadura?
Bom, uma queimadura é uma lesão da pele provocada por diversos elementos que queimam e que depende, essencialmente, às vezes, de região para região, do clima, porque existem elementos que contribuem em climas frios para a queimadura. Depende do utente, do doente. Por exemplo, os doentes epiléticos têm uma áurea para o lume e em certas regiões, por exemplo, do meu país, quando estão no inverno, existem queimaduras fatais por fazerem fogueiras, onde os indivíduos têm que se aquecer por causa do frio, e isso passa uma áurea para os epiléticos que têm queimaduras extensas. Para dizer que a queimadura depende, portanto, do tipo de queimadura, do tipo de causa da queimadura, e depende essencialmente da sua extensão, da sua localização e do seu grau de queimadura.
Portanto, doutora Nídia, nós temos queimaduras que podem ser provocadas pelo calor, que é, por exemplo, o caso das fogueiras em que as pessoas fazem para se aquecer ou para cozinhar. Temos também a eletricidade, também provoca queimaduras. Muitas vezes as substâncias químicas que as pessoas usam até em casa, usadas de forma errada, aliás, uma das coisas que se diz por trás é cuidado com esta substância. Doutora Nídia, e como referiu, há vários graus de queimaduras. Há superficiais e há outras que não são. Em termos de gravidade da queimadura?
A gravidade depende da localização. Por exemplo, as queimaduras mais graves são localizadas a nível do tórax, a nível dos órgãos genitais, e depende realmente do seu grau, que atingem o tecido subcutâneo e às vezes todas as camadas da pele. Essa é a queimadura do terceiro grau e dependem da extensão. O que é que isso significa? Significa que quanto mais extensa a queimadura do corpo todo, mais grave é a situação. Porque dentro das queimaduras existem as complicações que advêm de uma queimadura, dependendo do seu grau de extensão, do seu grau de localização e a causa, não é? Para dizer que uma das gravidades que nós mencionamos é a queimadura por eletricidade, que tem um bloco de entrada, independentemente de onde o choque elétrico é produzido, e tem um bloco de saída. Esse bloco de entrada pode ser na região plantar do pé, por exemplo, ou na palma da mão, e sair no ombro ou no tórax. E isso percorre caminhos dentro do organismo em forma de queimadura e é uma uma gravidade muito grande, depende, portanto, da voltagem do choque elétrico que a pessoa apanha, mas as pessoas têm sofrido esses tipos de queimadura e que depois resultam em graves problemas.
Doutora Nida, todavia as queimaduras mais comuns, por assim dizer, são aquelas que se devem ao calor, ao fogo, às chamas, em qualquer país do mundo, para além de que, doutora Nídia, se diz que é mais comum que exista entre a população com carências económicas, exatamente por usarem ainda muito fogueiras para se aquecerem e para cozinhar. Como é que é, doutora Nídia?
Geralmente ataca mais as mulheres, porque as mulheres estão em contacto com o fogo, e também as crianças que se queimam não só com fogo em regiões rurais, mas também com, portanto, com água quente. Fazem, às vezes, queimaduras de um grau com fliptemas. Fliptemas são bolhas de água que depois arrebentam e tornam feridas, levando a complicações. Dependendo do grau, é diretamente proporcional à sua complicação, não é? Dizer que uma das complicações da queimadura é a hidratação. É preciso hidratar bastante o doente e mantê-lo sobre a forma de apanhar bastante sol para que as feridas sequem. E outra complicação é, portanto, independentemente se a lesão for na pele, existem as retrações provocadas por queimaduras que retraem a pele. Dependentemente do seu grau, existem queimaduras que mais tarde se transformam em carcinomas espinoculares, que são cancro da pele. E as complicações agudas são a hidratação, infecção por queimadura, a dor por queimadura é muito extensa, a febre. É um dos motivos de precauções que nós temos que tomar quando os indivíduos apresentam essa sintomatologia de um quadro agudo ou grave. E depois tem as complicações crónicas, né? Que eu falei, que são retrações principalmente as queimaduras de pescoço das regiões articulares. Articulação do cotovelo, articulação do joelho, articulação do pescoço com o tórax ou com a cabeça. E existem queimaduras que são graves, são aquelas queimaduras que é do couro cabeludo, não é? Que podem ser provocadas por água quente, por fogo ou por produtos químicos. E essa queimadura tem uma lesão extensa a nível da cabeça, que leva a uma gravidade que custa muito a sarar e leva principalmente a infecções do foro a nível do sistema nervoso. E leva a outras complicações que advêm dessas queimaduras.
Doutora Nid, deixa-me lhe perguntar o seguinte. Como é que, por exemplo, uma pessoa aparece no hospital com uma queimadura? Como é que os médicos avaliam qual é a extensão da queimadura? Para além de ser a parte superficial que se vê, como é que se sabe até que ponto, qual é o grau dessa queimadura?
Porque depende, por exemplo, as que fazem fliptemas e depende da extensão da queimadura. A extensão é todo o corpo ou não, não é? Que requer muito tempo de tratamento e de vários cuidados. E então depende do seu grau, onde existe a saída logo da pele e nós vemos que não atingiu só a região da epiderme, mas já foi para mais próximo. Tecidos mais profundos, subcutâneos, e depois temos as infecções que são logo traduzidas e o prurido que se vê, o vermelhidão da pele, que se nota o rubor da pele, que nos dá todo esse grau de extensão, não é?
Doutora Nídia, estamos a cerca de um minuto do final desta nossa conversa. Há mais coisas para nós falarmos sobre as queimaduras, mas gostava que a doutora Nídia deixasse aqui o seu lembrete. Há muito tempo não temos um lembrete seu sobre queimaduras. Por exemplo, está em casa, queima-se, o que é que as pessoas devem fazer de imediato?
Têm que meter água no corpo, água fria e um elemento gorduroso. Por exemplo, pode ser a manteiga, pode ser o óleo. E gostaria de falar que é preciso ter cuidado com os tempos que vão lá e com o tipo de queimadura, principalmente nas crianças. As crianças sofrem bastante as queimaduras em países subdesenvolvidos, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos falar para a semana de novo sobre estas queimaduras. Vamos falar de prevenção, vamos falar também de tratamentos. Mas até lá, fica aqui o nosso abraço de saúde que estendemos também a si, doutora Nídia. Como se costuma dizer no seu país, estamos juntas.
Estamos juntos com aquele meu beijinho.
Amigos ouvintes, de seguida vamos ter aqui o espaço que é dedicado aos que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa que a Daniela Steschi vai manter é com o ouvinte de São Tomé e Príncipe, o Mário Lopes.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar novamente com o Mário Lopes, que é o co-organizador do TEDx São Tomé. Olá, Mário, tudo bem?
Ora viva, tudo, perfeitamente.
Fala pra gente, o que é o TEDx São Tomé?
O TEDx São Tomé, o XGA, é um evento organizado de uma forma independente com o intuito de disseminar ideias que inspiram. Logo, o TEDx é um programa local de palestra organizado de forma independente que reúne pessoas para uma experiência TED, que é a partilha de conceitos, ideias, experiências que entusiasma e motiva uma intervenção humana.
E vocês estão na terceira edição aí em São Tomé, né? Conta pra gente, eu vi aqui que o seu tema é Ponto Sem Retorno, Tudo e Nada. Como é que vocês chegaram à escolha desse tema?
A escolha desse tema foi uma reflexão. Nós estamos agora, São Tomé e Príncipe está comemorando 40 anos da sua independência e nesta terceira edição nós pretendemos ir mais longe, desafiando os participantes a pensar de uma forma criativa, completando com estes 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe, que possui, o país possui recursos naturais e humanos necessários para ultrapassar as expectativas que deve ter como objetivo evitar essa ausência do nada, que é o tema Tudo e Nada. Ao ultrapassar essa expectativa da ausência do nada, de ações concretas que possam desenvolver o país e dar um novo salto.
A terceira edição do TEDx São Tomé é no dia 25 de julho, né, na Biblioteca Nacional, aí em São Tomé. E eu queria que você falasse para as pessoas aí, né, como é que faz para participar, se inscreve, a inscrição é gratuita ou não, o pessoal vai poder acompanhar pela internet, explica para a gente aí como é que vai funcionar.
O TEDx São Tomé foi quando nós fizemos um marco histórico em São Tomé, desde 2013, em que o evento foi transmitido ao vivo para o mundo por mais de 2-3 horas. E, na realidade, nesta terceira edição, nós vamos continuar a usar o social media, as mídias sociais, para transmitir o evento, a interação com as redes sociais. E quanto à inscrição, a inscrição tem um valor simbólico. Todos podem se inscrever no site do www.tedxsaotomé.com e através dessa inscrição é feita uma seleção que é baseada em critérios da própria organização, que é o TED, da qual nós seguimos à risca a forma de atuação. E através dessa inscrição, caso sejam selecionados participantes, estão aptos a participarem numa experiência que é extremamente diferente das experiências nós podemos obter das conferências habituais.
Eu sei que você aí tem grandes nomes aí, né, para as palestras TEDx, então vamos falar aí um pouquinho, né, de quem são esses oradores, quem são esses palestrantes?
Os palestrantes, nós temos cerca de 8 oradores, está no topo da lista, vem um orador da Estônia, que é o fundador do Skype, um dos fundadores do Skype, que é essa empresa que ajudou a popularizar a ideia da telefonia via internet. Então, ele virá diretamente da Estônia e vai partilhar e demonstrar como utilizar a internet para mudar o nosso mundo. É preciso recordar que a Estônia é uma pequena nação báltica no mapa mundial e tornou-se uma referência mundial no nível em novas tecnologias, graças a essa invenção que todos nós usamos hoje de uma forma ampla, e que, na realidade, fez mudanças no mundo atual quanto à comunicação online.
Olha,
temos também outros oradores, são oito. Temos, por exemplo, o Abílio Neto, que vai falar numa perspectiva de como é a vida em uma garrafa de vinho. Temos o Uldimar Trovada, que é um indivíduo que tem trabalhado ativamente sobre a preservação do meio ambiente, a forma da utilização do lixo, e tem desenvolvido campanhas de sensibilização. Tem sido um agente, um change maker ativo nessa matéria. E temos a Roseline Silva, que é uma jovem santomense que sempre perseguiu seus sonhos. Um ano atrás era um nome desconhecido no mundo, mas logo colocou seus primeiros passos, participou num programa português também, que é o Shark Tank, que também tem uma versão americana, esta era uma versão portuguesa, e conseguiu apoio e financiamento para o seu projeto, e agora tem dado cartas na manga, a sua história de vida é um grande ato de inspiração, da qual também vai contar como ultrapassou as expectativas, como é que é este o passo, dar o próximo passo para concretizar os sonhos.
Tem tudo a ver com o TEDx, né? Tudo isso daí que você está falando, né? É para inspirar, né, Mário?
É a verdade, sim, na verdade. Todos esses oradores foram convidados no intuito de dar a sua perspectiva, de serem como o que nós chamamos de exemplos de boas práticas, e através desse exemplo de boas práticas, nós queremos incutir nos santomenses uma nova filosofia, uma filosofia altruísta, de agir, de fazer, de desconstruir esta narrativa negativa, que é as coisas não estão acontecendo, nós não conseguimos fazer nada para mudar esta imagem. Nós venhamos demonstrar que existem pessoas que estão fazendo com fracos recursos, e quando eu digo fracos recursos, é fracos recursos financeiros ou fracos recursos de outros níveis, mas que têm, como dizem os brasileiros, colocando a mão na massa, fazer Sim. acontecer. E isto é uma das provas que nós queremos, e já conseguimos ter resultados apalpáveis das duas edições anteriores, e acreditamos que com essa terceira edição vamos poder criar aqui um grande impacto na sociedade de São Tomé.
Olha, você falou ali de resultados e a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Quais foram os resultados que vocês obtiveram com esses dois TEDs, com essas duas edições anteriores? O que saiu de prático dessas edições?
O que saiu de prático dessas edições, que é o TEDx, saiu em prático, que é parcerias concretas. Existem ações, várias ações que foram feitas concretas, que foi esse cruzamento entre os participantes do TEDx e os oradores, que é uma oportunidade única de contactar com muitas dessas pessoas, é uma oportunidade única para fazer um alto networking, e constitui-se assim um desafio para todos que estão presentes, é um desafio para os oradores também, que estão preparados 2 meses antes do evento. Nós seguimos e existe um plano da qual todos eles preparam a sua apresentação.
Quanto tempo vai durar cada palestra?
Cada palestra durará 17 minutos.
Ok.
Entre estes 17 minutos foi convidado 2 participantes que irão fazer a performance, entre eles que é o Kilazi, que é um cantor também cujo tema será Transforme Más Intenções em Boas. E teremos também a Yanira Teni, que vai falar do sonho e a realidade. E serão cantores que terão um pequeno trecho de apresentação e depois irão atuar, irão fazer sua performance.
Ok, a gente já está aqui praticamente sem tempo. Eu só quero lembrar que as inscrições vão até que dia? Até o dia 20 de julho?
Até dia 20 de julho, tá? Então, resumindo, temos 24 horas.
Tem um hashtag, né? O pessoal que vai estar no Twitter, no Facebook, aí... Qual que é o hashtag do evento?
É o TEDx São Tomé, o TEDx São Tomé 2015, mas o oficial é o TEDx São Tomé. E que nós vamos usar essa hashtag tanto no Instagram, Facebook. Termina então, estamos sendo um desafio aos santomenses a refletirem sobre os 40 anos da independência e de como nós podemos mudar essa realidade, mudar as coisas que estão estagnadas, como é que podemos dar o próximo passo. Estamos num ponto sem retorno, tudo e nada convém, nós trabalhamos para querer e construamos o tudo.
Mário Lopes, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. A gente deseja aí muito sucesso para você e os outros aí co-organizadores do TEDx Santomé. E até a próxima vez.
Até a próxima.
A Voz da América aqui à conversa com o amigo São Tomense Mário Lopes, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um forte abraço. E vamos ficar agora até ao final com música que, por sugestão do Mário Lopes, é música da sua terra, São Tomé. Vamos ficar com Kalema e Bomukelé. Yeah, 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 yeah.
Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Vamos que ele ni escola, ni flava, e ni duro quaco nunca vou ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Com duro força novo, posso não. Vamos que ele ni escola, ni flava, e me duro quando nunca vou ver. E nem a nuno, e nem a nano, como que lê, e quaco não te. Não te cacau, não te baná, não te cocô, não te varopanha, não te tela, não te água. Já fruta e café, e a quaco no capô fé, o duro quase me tela no. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo força no cuclo sonó. Vamos que ele.
A boa música das ilhas sobre o Equador, São Tomé e Príncipe, aqui na Voz da Kalema. Com que chegamos ao final desta emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 19 de julho de 2015. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivemos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.